Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que escuta. Estamos diariamente aqui na Antena 1, de segunda a sexta, pelas 22 horas e 45 minutos. Por estes dias, na nossa companhia está a irmã Irene Guia, ela que é escrava do Sagrado Coração de Jesus e durante 17 meses esteve pelo serviço jesuíta aos refugiados no Kurdistão iraquiano. Ali quis implementar um serviço, um apoio, um acompanhamento a famílias, a cidadãos que, num limbo, durante um tempo da sua vida, porque são deslocados internos, têm de procurar formas de refazer a sua vida, têm de procurar formas de encontrar esperança para viver a sua vida. Irmã Irene Guia, muito obrigada por mais uma vez estar connosco. Durante estes 17 meses, viveu lá pelo menos uma quaresma. É este tempo que vivemos agora que a Igreja propõe aos cristãos, com três instrumentos que a Igreja disponibiliza, que apresenta como formas de se poder viver este tempo: a oração, a esmola e o jejum. São entendidas de diferentes formas, consoante o seu contexto geográfico, consoante a história e a cultura de cada povo. Também foi assim no Kurdistão iraquiano, como é viver a esmola, o jejum e a oração entre cristãos, yazidis e muçulmanos.
Eu ia pegar por aí, que é, primeiro, a nível de cristãos, a igreja que eu frequentei, a igreja lá, maioritariamente, é de rito caldeu, ou siríaco, e por isso o calendário litúrgico é diferente do nosso. Também até os gestos simbólicos são diferentes dos nossos, só uma mera curiosidade, não existe a quarta-feira de cinzas, e aquilo que é tão simbólico para nós, da imposição das cinzas, não é uma prática do rito caldeu. Mas depois, o que eu acho muito interessante, talvez aqui, é vermos que os deslocados provinham das três maioritárias religiões no Iraque, naturalmente, e que foram perseguidas, todas elas, em maior ou menor escala, pelo Estado Islâmico. Cristãos, muçulmanos e yazidis. De uma maneira brutal, os yazidis. Mas todas estas religiões têm este momento, que nós chamamos de quaresma, disto de querer refazer, religar, como dizíamos ontem, não é? De voltar ao mais, talvez mais honesto da nossa vida, deixar para trás aquilo que também acreditamos que em nós é falso, não é? E ali, o que foi interessante, para além da quaresma, da quaresma dos cristãos, foi perceber o respeito como as outras religiões tinham em relação a nós, os membros da equipa que eram muçulmanos ou yazidi, em relação ao nosso tempo de quaresma dos cristãos.
No blog que a irmã Irene Guia manteve durante este tempo, em terras do Kurdistão, pude ler também uma vontade de conhecer melhor as razões e os rituais do outro. Yazidis que foram a celebrações cristãs, sim, e cristãos, a irmã Irene concretamente, que também foi perceber como é que eram os rituais muçulmanos, por exemplo.
Sim. Domingo de Ramos, como alguns dos elementos da equipa são cristãos, e o Domingo de Ramos é uma celebração que para a Igreja e para o rito caldeu também é muitíssimo importante, não, sendo que lá o dia de folga é a sexta-feira, não o domingo, organizámos de maneira a que pudessem os cristãos participar na missa de Ramos. Os que estavam à volta da mesa, tudo aquilo assim, olha, então nós agora... E foi um, que é muçulmano, o Shank, que disse, mas nós não podemos ir, é porque seria para nós muito bom, eu gostaria imenso de ver como é que vocês rezam. Eu, claro que sim, qual é o problema? Não, claro que sim, queres vir? Vem. Todos, 4 muçulmanos, 4 yazidi, 8 cristãos, fomos à missa de Ramos. No final, aquilo demorou uma celebração, de mim de Ramos, é uma celebração longa, não é? Eu perguntei, olha, então, por causa, um bocado tempo demais, não? E eu não me vou esquecer nunca da resposta. Não, quando estamos no bem, sentimos-nos bem. Por isso, e isto é o quê? Isto não é o Deus que nos une a todos, não é o podermos querer conhecermos cada vez mais, não para perder identidade, mas para podermos entrar em comunhão e em fraternidade, mantendo a nossa identidade, sem sombra de dúvida. Mais tarde, fomos todos, uns meses mais tarde, o santuário principal dos yazidi é ali, é no Kurdistão iraquiano, Lales. E mais tarde fomos todos visitar o santuário, tivemos um guia religioso que nos explicou absolutamente tudo sobre a religião Yazidi e nos fez de guia e de as honras da casa no santuário, que nos recebeu com um acolhimento e todos interessadíssimos. Isto é a verdade. Isto é a verdade. Eu acho, acredito, é que nós temos que ter contacto com o diferente de nós para perceber que a comunhão é possível. O outro, tal como eu, tem uma identidade onde a comunhão e o amor são fundamentais.
O que é que yazidis, muçulmanos e os cristãos, neste contexto do Kurdistão iraquiano, lhe dizem a si, irmã Irene Guia, sobre o jejum, sobre a esmola, até sobre a oração?
Comum. É uma linguagem comum. Dizem isto, não é? Bastante simples, tem uma linguagem comum. Não é um património do cristianismo, não é um património muçulmano, não é um património yazidi. E que interessante, não é? Que encontramos, isto é interessantíssimo, encontramos as mesmas formas de querer regressar ao melhor de nós e ao mais puro de nós, encontramos as mesmas formas de nos expressar a esmola entre ajuda, não é? E o ser capaz de
dar aquilo que não se tem.
O dar aquilo que não se tem. Oh, Lígia, eu numa família que vivia ao lado de um gerador de não sei quantos volts, que era uma barulheira incrível e que entrava o fumo tudo por ali, onde eles viviam, que não portas nem de janelas tinham, eram refugiados sírios muçulmanos, fomos fazer aquela visita, sentámos no chão, estávamos ali à conversa, e eu vejo como o avô, porque não havia pais, eu vejo como o avô dá uma nota, porque ali não há moedas, dá uma nota à neta que estava ali, e ela sai e volta com um único sumo, com uma palhinha que era para mim. Dá-se do que não se tem. E por isso não é privilégio, não é? Eu creio que é o que nós mais precisamos. Nós precisamos desta oração, desta referência àquele que nos cria a todos e que sabemos que é bom. Não é outra coisa que bondade. Precisamos desta entreajuda que somos capazes, porque amamos, de dar do que nos faz falta. E o Papa Francisco, houve uma quaresma que até disse: desconfio da esmola que não dói. Não é? Tão claro isto. Não é? E o jejum, eu creio que também por anúncio e denúncia, não é? Denunciar que há tanta gente que está a passar tão mal, como é que eu posso continuar a comer da mesma maneira? E aqui um espaço de tempo onde eu reajusto o meu coração e a minha inteligência para perceber com um símbolo, que é o que como, que estou obrigada à responsabilidade social.
O respeito perante estas palavras que a irmã Irene Guia nos traz aqui nesta noite em que conversamos com ela, muito a partir da experiência dos 17 meses ao serviço do jesuíta aos refugiados, concretamente no Kurdistão iraquiano, é esta experiência que a irmã Irene Guia, escrava do Sagrado Coração de Jesus, nos traz durante esta semana, nos traz a cada noite aqui no programa Eclésia. Se tem perdido estas nossas conversas, pode encontrá-las no portal de informação agencia.eclésia.pt. Abrimos tempo agora neste programa para o Minuto Positivo, hoje com a professora Teresa Granjo.
Esta memória silenciosa. Um destes dias, Senhor, lembrava-me um amigo que no quotidiano vivemos ainda a memória da nossa vida pré-natal. Todos trazemos a marca profunda de feliz imersão nas águas maternas. Era isto que queria rezar, esta memória silenciosa que inscreve, desde sempre, a tua presença de amor na minha vida. Antes que tudo fosse em mim, tu eras. Sei que desde sempre me viste, que escutaste os meus balbúcios como se fossem palavras, que quando o meu ser era gerado no escondimento, tu me protegias e embalavas. Escrevias com que esperança todos os meus dias no teu coração. Esperavas por mim, em alegria e segredo.
E é com o Minuto Positivo da professora Teresa Granjo que caminhamos para o final deste programa. Temos estado a conversar com a irmã Irene Guia, ela que é escrava do Sagrado Coração de Jesus e vem à Eclésia partilhar a experiência de 17 meses no Kurdistão iraquiano. Amanhã estamos de volta, não perca pelas 22 horas e 45 minutos o programa Eclésia aqui na Antena 1. Eu sou Lígia Silveira, desejo-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz. Música.